Boa tarde, os nossos amigos do Legal Saber. Bom ver todo mundo aqui. Estou vendo muitos nomes aparecendo aqui na tela. É um prazer, realmente. Hoje é um assunto importante, um assunto de educação. Então, quem de nós não tem filhos, netos, que a gente gostaria de melhorar as coisas, estamos felizes de ver vocês todos. Então, meus amigos, nós iniciamos hoje esta aula. Falaremos sobre permissividade versus autoridade. A palavra permissividade, acredito eu, não precisa de muita explicação. A própria palavra diz tudo. A permissão, a gente deixa correr, deixa eles crescer, vão aprender sozinho, vão ver como funciona. E autoridade significa disciplina. Então a gente monitora, corrige, não corrige, fala, não fala, fica quieto, morde a língua, como fica? Esta é uma velha discussão entre todos os educadores, todas as pessoas que mexem com pedagogia, todos os pais que têm que educar seus filhos, todos os preceptores estão realmente com este dilema e saber como fazer. E no próprio judaísmo, isso que vamos analisar hoje, qual é realmente a posição judaica? No próprio judaísmo, se a gente olha bem, nós temos dicas parecidas, um pouco contrárias. Por exemplo, nós temos um trecho no Talmud, onde que no Talmud Gitin diz, Amar Rav Chisda, disse o famoso Rav Chisda, Leolam al yatil Adam eima yetera betor beto. O homem não deve colocar demais medo na sua casa, assustar as pessoas, ficar demais rígido, inflexível, isso não é bom. Uma dica importante. Ao mesmo tempo, nós temos no Talmud uma crítica ao rei David. O rei David teve um filho que se chama Adoniahu. Este Adonia resolveu um belo dia fazer uma rebelião contra os pais. Mandou-se autodeterminar que ele é o rei. Queria assumir o trono. O pai estava doente, velho. Ele assume o trono sem perguntar para ninguém, quase destronando o pai dele. Você pode imaginar? E os nossos sábios nos dizem: por que Adonia mitnasse limloch? Ele queria reinar, porque lo atzavo aviv miyamav. Jamais o pai repreendeu ele. Jamais David falou uma palavra: por que você fez isso? Por que você não fez isso? Como você fez isso? Jamais repreendeu, jamais corrigiu ele. Então deixou correndo. Então está corrigindo. Também nós temos as famosas palavras do rei Salomão. O rei Salomão diz: Choser shifto sone beno. Nos provérbios, aquele que não corrige o filho dele, literalmente uma correção, ele odeia o filho dele. Ou nós temos também uma dica no Midrash que diz: Kol ameyaser beno mosif ahava aviv. Se um pai repreende o filho, ele aumenta o amor desse filho por pai. Então, aqui as coisas são interessantes. Nós temos várias dicas e temos que entender como funciona. E a resposta é que todas as dicas são corretas, mas depende em que contexto e como você aplicá-las. Tem que ter as duas coisas. De vez em quando, repreender. De vez em quando, corrigir, disciplinar, olhar. Do outro lado, de vez em quando, a gente faz vista grossa. De vez em quando a gente é um pouco mais permissível. Não pode ser sempre inflexível. E os nossos sábios usam para isto uma dica muito importante. Eles falam: Leolam, sempre, Smol docha v'yemin mekarevet. Precisa com a mão esquerda disciplinar. Com a mão esquerda a gente dá um pouco um empurrãozinho, como quer. Mas com a mão direita você aproxima. Com a mão direita você abraça. A mão esquerda, ela um pouco afasta, a mão direita aceita e abraça. O que significa isso? A mão direita no judaísmo sempre representa o chesed, a bondade. Eu faço a tzedakah, a justiça social, vou ajudar alguém com a mão direita. A mão esquerda representa o rigor, a gevurah, a disciplina, bem, bem dura. Isto é a mão esquerda. O que os nossos sábios nos dizem? Tem que ter um bom equilíbrio entre os dois. Usa as duas mãos, mas um bom equilíbrio. Não rigor demais e não amor demais. Se você mima teu filho demais, você sabe que não é bom. Então tem que ter as duas coisas. David não repreendeu Adonial, não é bom. Todo dia criticar o filho, obviamente que não é bom também, tem que ter o justo equilíbrio. Então, a gente acredita que os filhos, eles, na verdade, a gente aceita como eles são, e nós estamos indo corrigindo para eles florescerem como flores lindas. Nós vamos, na verdade, corrigindo à medida que o tempo vai passando. Quer dizer, a gente não mexe na individualidade e a criatividade, a gente melhora a criatividade, a gente canaliza ela, a gente faz que, na verdade, através de limites, que eles não saem do caminho. Isso que é muito importante, mas limites consistentes, obviamente, que isto é muito importante. A gente vê uma coisa interessante. O judaísmo nos ensina, quando a Torá nos diz esta coisa, que tem que ter um bom equilíbrio entre a mão direita e a mão esquerda, entre abraçar e afastar, entre disciplinar e, na verdade, amar, a Gemara nos dá um exemplo de um profeta. Qual é o profeta Eliseu? Eliseu tinha um bedel, um aluno, aquele homem que era o serviçal dele, que ajudava ele em tudo, se chamava Gehazi. Este Gehazi pecou, fez uma coisa feia, horrível realmente. Mas na hora de repreendê-lo, na hora que teve a admoestação, quando Elisha, Eliseu em hebraico, chamou a atenção dele, foi muito duro. Mas foi muito, muito duro. E isto afastou Gehazi. Gehazi deixou a casa de Eliseu, foi para a Síria, deixou o judaísmo, tornou-se um pagão. O próprio Eliseu se arrependeu tremendamente, que ele foi duro demais com este aluno. Foi até lá, viajou até Damasco, tentou trazer de volta, ele não quis mais. Então, todo mundo nos diz, se cuida, porque também, se você é duro demais, você vai, na verdade, ter uma reação contrária. A pessoa pode se revoltar, que isto é pior ainda. Tem que fazer as coisas com jeito bom. Nós vimos agora, nesta última porção da Torá, uma coisa interessante. Jacob, o patriarca, está na casa de Labão. Labão não é flor que se cheira. Muda o salário dele 10 vezes, enganou ele no próprio casamento, como a gente sabe. E após 20 anos lá, Deus fala para Jacob, chegou o momento, Vayomer Hashem li Yaakov, Deus falou para ele, Shuv el Eretz Avotecha, volta para a terra dos teus antepassados. Jacob chama as suas esposas, Raquel e Leá, e ele conversa com elas. Uma conversa, explica, argumenta. Só no final, ele fala, Deus apareceu para mim. E Jacob não chamou elas e falou, Deus me disse que tem que voltar. Não, não é uma posição. As coisas não funcionam de forma coagidas e impostas. Ele conversou, explicou por que passou muito tempo, o seu pai já não olha para mim da mesma forma, existe na verdade uma inveja da parte dos outros. Chegou o momento, após argumentar, por explicar da forma correta, explanar o assunto, naquele momento Jacob disse, Deus apareceu para mim também. Então a gente vê que a gente tem que fazer as coisas de forma certa e não de forma errada. A moralidade, ela tem transmitida através do exemplo, da convicção e não da imposição com força. Então vamos entrar um pouco neste assunto que ele é muito importante. O judaísmo acredita sim em disciplinar, não vamos se enganar. O judaísmo acredita em muito em abraçar, muito em amar, aproximar. Quanto mais filhos, imagina mais que outros, mas a disciplina, ela é importante. Presta atenção, tem um versículo em Jeremias, se não me engano, capítulo 5, Deus está falando através da boca de Jeremias e está dizendo o seguinte, Asher samti chol gvul layom, eu coloquei na verdade a areia como um limite para o mar, chok olam velo yavrenu, isto é uma barreira eterna, que o mar com suas ondas não pode passar. Vidgashu velo yuchal. Mesmo que o mar levanta ondas fortes e tenta, não passa. Olha bem, Deus fez questão de colocar limite. Mesmo no mar, que uma criatura dele, Deus coloca areia. Até aqui o mar pode entrar, não vai invadir as cidades, não vai inundar, a não ser que haja um cataclismo. Deus nos livre. Mas, mesmo se o mar protestar, e levantar ondas enormes e com ventos e furacões. Lá está a barreira. Tem que colocar regras. Nós, adultos, também vivemos com regras. Temos o que podemos e o que não podemos, temos mitzvot, obrigações familiares, temos limites. A mesma coisa aos filhos. Os filhos têm que saber que tem regras. E se eles não obedecem às regras, pode haver consequências. Claro, tudo de uma forma gentil e elegante. Mas regras são importantes. Se você não impõe regras, você está ensinando para eles anarquia. Está ensinando para eles que a permissividade, tudo é permitido. Não tem regra. Mesmo Deus, quando nos deu a Torá, no Shema Israel, que é a reza máxima, que a gente fala duas, três vezes por dia, Vayayim Shamu Atishbu, se vocês me obedecerem, diz Deus, mandarei chuva. Mandarei, na verdade, tudo o que vocês podem imaginar. Não lhe faltará nada. Haverá fartura. Vayayim Lotishma, Shema Oker, mas se você, Im Lotishmeu, se vocês não me obedecerem, diz Deus, eu vou fechar, na verdade, as janelas do céu. Faltará sustento, e assim diante. Existem regras. Pais que dizem, eu já falei 100 vezes para meus filhos fazer A, B, C, não fazem, alguma coisa está errada. Se você falou 100 vezes, deveria ter alguma consequência. Alguma coisa, não é possível que alguém desobedeça 100 vezes, então está errado. Ou a forma que você fala não está correta, ou não está convincente, ou você não dá o exemplo correto, mas a criança tem que saber. Chegou a hora de colocar nossos filhos para a cama. Tem uma história, a mamãe conta uma história, o papai conta isso, o que seja. Não quer ir na cama, uma, duas, três, quatro, não tem história. Esta noite não tem história. A criança tem que saber. Ele vai aprendendo automaticamente, a coisa se torna efetiva. Efetiva. Então é importante colocar regras. Senão a gente se perde totalmente. Numa época como hoje, se nós não vamos colocar regras, eles vão colocar as regras para nós, é pior. Hoje muito se discute qual a idade para colocar um celular nas mãos das crianças. Muito se discute isto e, obviamente, quanto mais pode atrasar isto, é melhor. Mas na hora de dar esse celular para um jovem, é óbvio que tem regras. É óbvio, os pais têm que ensinar para ele regras. A primeira regra, não pode deixar um intruso, alguém que você não conhece, um desconhecido, entrar na internet, conversar, comunicação, WhatsApp, com algo perigoso. Jamais pode haver fotografias de nudez. E outras coisas deste tipo. Na hora do jantar, não tem celular. Na hora da aula, quando você está com a professora na escola, não tem celular. Estas regras são importantes. Se nós não colocamos elas, estamos estragando nossos filhos. Literalmente. Crianças que aprendem, na tenra idade, a obedecer regras, a aceitar que tem disciplina, que tem limites, elas vão ser mais sucedidas na escola, onde tem regra, qualquer escola tem regra, no trabalho, no futuro, mais tarde na profissão, é óbvio, porque são pessoas que reconhecem que tem uma autoridade, não só uma autoridade no trabalho, um patrão, etc., mas também uma autoridade suprema, vocês vão ter muito mais facilidade com essa criança. Seguindo instruções, mesmo quando eles discordem, a criança aprende algo que é importante, se chama Kabbalat Ol, ou Kabbalat Marut, aprender que tem uma autoridade. E isto é importante em qualquer lugar do mundo. Muito importante, e obviamente começando com a autoridade suprema que é Deus. Então, nós não podemos se sentir mal, nós, os pais, os educadores, pelo fato que a gente coloca regras em casa, ou regras na escola, e de vez em quando as regras são firmes. Deus colocou regras e nós colocamos. Tem fronteiras. Tudo tem fronteiras. Tem um quadro até onde você pode ir. Por que que os nossos filhos, muitas vezes, não obedecem às nossas regras? Isto é uma pergunta interessante. Primeiro, pela inconsistência. Porque muitas vezes nós observamos as regras e mesmo às vezes nós não observamos. Não é? Então, de vez em quando elas são ignoradas. De vez em quando são observadas. Automaticamente o filho aprende muito rapidamente a ver quais são as brechas. Muitas vezes ele sabe muito bem como fazer. Depois você abre uma exceção, uma segunda exceção, uma terceira exceção. Pode abrir exceção. Não tem problema. A gente vê que Deus colocou areia para friar o mar. Não colocou parede de ferro e de aço. Colocou areia. Areia é uma coisa flexível, sim. Na vida tem que ser flexível. Não podemos ser dogmáticos e inflexível, porque isto vai criar um antagonismo ou uma rebelião. Então a flexibilidade é boa, mas a exceção é uma exceção. E tem que frisar, é uma exceção. E as exceções são de vez em quando. Se você faz muitas exceções, vira regra. Então é muito importante as crianças ver isto, que nós somos consistentes no que fazemos. Nós mesmos. Se nós não temos consistência, a coisa não vai. Por que que as nossas regras não funcionam muitas vezes? Porque a gente não pensou como fazer. Elas não foram bem pensadas. Quando você faz regras para os teus filhos ou para os teus netos, elas não podem ser irrealistas. Elas têm que levar em consideração a idade, as limitações, as circunstâncias, uma série de coisas. Não pode ser regras padrões para todas as idades. É óbvio, cada filho é diferente. Então isso tem que ser pensado, senão estamos desencorajando eles. Regras boas e consistentes e bem pensadas funcionam perfeitamente. E a verdade é que os filhos querem regras. A filha quer, quando ela pergunta para a mãe, posso ou não posso, ela gostaria de ouvir uma vez em quando, não pode, minha filha, nossa família não faz isto. Até aqui e não mais, e assim diante. Então é muito importante avisar quando é uma exceção, deixar bem clara, a regra continua, mas tem uma exceção, e pensar bem nas nossas regras, pensar que tipo de disciplina estou impondo, não algo surrealista e impossível. E do outro lado, não ter medo com o filho a ficar chateado com regras. Faz parte. É óbvio que a primeira vez ofelha, mas ele vai aprendendo. Ele vai aprender que, na verdade, a mania não ajuda. Isso é muito importante. Primeiro, no começo, o filho fala, como tem regra? Não pode. Eu sabia que você não gosta de mim. Palavras que todos falam, é óbvio. Todos meus amigos podem sair, eu não posso. Esta todos meus amigos não existe. Não é verdade. Isto é a forma de uma criança falar, é uma forma de intimidar. Então, é muito importante. Quando tua filha volta para casa, ela conta que ela foi numa amiga da classe. A amiga da classe falou com seus pais, pediu alguma coisa. Os pais falaram não. A menina tentou de novo uma segunda vez. Mas falou não. Na terceira vez, a menina se jogou no chão, começou a gritar, começou a espernear e tudo isso. Logo, a mãe falou sim. Quando tua filha te chama, fala isso. Aqui em casa, isso não funciona. Aqui em casa, isto não vai funcionar. Nós não funcionamos com esse tipo de coisas. Temos regras, temos limites bem pensados. E a gente sabe que filhos que crescem com regras, com limites, com valores, isto são, na verdade, serão adultos seguros. Não há dúvida nenhuma. Eles vão ter uma facilidade de se adaptar em qualquer lugar e a qualquer realidade. Muito importante a reação dos pais. Ela que vai determinar o comportamento. Teus filhos estão descontentes, choram um pouco, não gostou? Firmeza. O filho se adapta, ele vai gostar. Mimar é prejudicial. A gente sabe que mimar, o que significa? Paz agora, problema depois. É isso. Você estava mimando, você livrou o problema, você agora acalmou, tudo é permitido, pode. Mas o problema depois é muito, muito maior. Então, muito importante que a gente segue essas regras e se lembre delas. Quando a gente vai disciplinar nossos filhos, vamos lembrar de algo que é importante. Eu chamo isto a vitamina N. O que significa vitamina N? Vitamina N significa a palavra chata, não. Tem que saber falar não, de vez em quando. Claro, com jeito, e não pode falar não sempre, porque isso também não serve. Da mesma forma que não pode mimar sempre, não pode também proibir sempre. Tem que ter um bom equilíbrio, como falamos, entre chesed e gvura, entre na vida do rigor e o amor. Porém, a palavra não é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, muitos pais têm literalmente medo de falar não. Já tive vários pais que me ligam e falam, Rabino, você poderia falar com meu filho, por favor, e falar para ele se comportar na escola? Ou poderia falar com meu filho não fazer A, B? Eu pergunto no telefone, mas desculpa, qual a idade do seu filho? 9 anos. O pai já tem medo de enfrentar o filho com 9 anos. Você pode imaginar? Uma mãe tem medo de enfrentar sua filha com 11 anos e falar uma palavra. Onde que chegamos? Nós somos os educadores. Deus confiou na gente filhos para colocá-los no caminho certo. Então, ninguém morre e ninguém fica doente. E ninguém fica mal, uma palavra não. Ou não, de vez em quando, é importante. Quando você fala para teu filho não, na verdade, é muito mais que um não, é um sim. Porque você está abrindo para ele um horizonte que ele entende que tem um quadro, tem limite. Ele, nossa família, ela faz até aqui. Este tipo de comportamento não pertence para nós, não é bom. Nós não vamos entrar nisto. Então, é muito importante ele saber o que é dele e o que é não dele. Até vai onde o limite. Muito importante, Jacob, quando ele foi na casa de Labão, para trabalhar lá, sabendo onde que ele vai, está escrito, ele protegeu a cabeça. Vai assim, avanim merachutav. Colocou pedra no redor da cabeça. Por quê? Ter os valores corretos. Saber o que ele vai fazer 20 anos longe da terra de Israel, da terra santa, longe de muitas coisas, ele tem que ter os valores corretos. Isso são valores imutáveis. E por isso tem que, de vez em quando, colocar limites claros, definições claras e fortes. E falar não, não é algo ruim. É como se você fala assim. Os nossos sábios dizem, Lo chen avdi Moshe. O lo, de vez em quando, um quem? O não que você falou para algo é um sim para muitas coisas melhores. Você está dando para ele uma oportunidade de crescer, de aprender que não tudo na vida vai acontecer como ele quer. Na vida todos nós sabemos que não sempre a nossa vontade é cumprida. Na vida tem obstáculos, na vida tem, na verdade, tribulações diferentes pode acontecer. Uma criança que aprende, que escuta ou não, é saudável. Você está literalmente ajudando ele. Assim como a escuridão, ela destaca a luz ou não, ele reforça o si quando ele chega. Muito importante. Esses pais que dizem, eu deixo meus filhos escolher. Deixa. Eles são grandes, vão crescer, ele escolhe. Eu não vou impor nada. Eu não falo se ele tem colocado filho, ele não tem colocado filho, como é que chama. Ele escolhe, ele vai crescer. A esses pais eu pergunto, quando o teu filho de 3, 4 anos está correndo para a tomada e quer colocar os dois dedos na tomada, você também fala para ele, deixa escolher? Ou quando tem uma pandemia como esta e logo vai ter a vacina, que é uma vacina boa, obviamente testada, e todo mundo vai dar a vacina para seus filhos pequenos, para eles preservar a saúde dele, você vai falar também, ele escolhe? Quando é perigoso, nós sabemos que a gente tem que, na verdade, ajudar os nossos filhos, orientá-los, para isso que nós estamos aqui. Isso são os pais, nós temos que canalizar, não impor, mas canalizar e orientar para ficar na via certa. Esta educação, ela começa em tenra idade. Não quando ele tem 13 anos, que já está tarde demais. Como a Torá nos diz, vai yigdelu anearim, quando os moços eram grandes, Esav já era um caçador, Jacob já era um estudioso. Nesta idade é tarde, os 13 anos. Isto começa antes. E por isso que na Torá nós temos proibitivas, e nós temos mitzvot assé, mitzvot de fazer, mandamentos de fazer, e mandamentos de não fazer. É isto que diz o Midrash. Aquele que, na verdade, repreende seu filho, ele aumenta o amor do filho. O filho vai agradecer um dia, graças a Deus, meu pai me ensinou que maconha não é bom. Meu pai me ensinou que certos comportamentos não são bons nesta idade. Graças a Deus, ele vai agradecer um belo dia. Agora, como se faz isto? Na hora de repreender, tem que se cuidar muito de não humilhar os filhos. Isso é muito importante. Quando você vai, na verdade, cumprimentar teu filho que lhe fez uma boa ação. Seu filho, na verdade, você assistiu de longe como teu filho colocou a mão no bolso e ele ajudou um pobre que estava na esquina no semáforo. Você vai cumprimentar ele pela boa ação que ele fez. Você cumprimenta a mitzvah. Que mitzvah boa, que boa ação que você fez. Fantástica, generosidade. Pensou no outro. Você não eleva demais o ego dele. Você fala da boa ação, não dele. Porque falando dele, nós estamos criando um ser orgulhoso e arrogante. E agora, ao contrário, quando os nossos filhos fazem um erro, eu vou criticar o erro e não a pessoa. A grande diferença é isto. Isto não se faz. Isto não é. Envergonhar alguém em público não se faz, meu filho. Olha o que você fez, que você enganou aqui a mercadoria, você trocou na loja. Não se faz isso. Isso não é bom, isso não é honesto. Você está enganando uma pessoa. Mas não frisar o você. Frisar o erro. Estou criticando o erro e não a criança. O que, que isso faz? Isso faz diferença muito grande. Quando uma criança é criticada ou ela é repreendida, ela precisa que ela vá embora feliz. Ainda a autoestima não podemos baixá-la. Ela tem que ter vergonha da ação que ela fez para corrigir a ação, mas é uma criança feliz. Porque eu não critiquei a criança, ou critiquei o ato errado, ou elogiei a mitzvah, a boa ação que ele fez. Isso é muito importante. Uma criança repreendida tem que manter sua autoestima intacta. Por quê? Porque nós queremos que ele faça as mudanças, que ele corrija. Se eu vou quebrá-lo totalmente, não fiz nada. Então, é muito importante. Não posso envergonhar ele. Não vou falar para meu filho, para um filho qualquer, você é um loser, você é um cara que perde, você é um absurdo, é estúpido. Jamais. Estas palavras não podem ser usadas. Você não estudou bem, vamos melhorar. A tua nota está errada, sim, o boletim não foi bom. Tudo isso pode ser falado, não tem dúvida nenhuma. Mas a palavra, você é estúpido, estamos simplesmente rebaixando ele e tirando dele a força de reconstruir. Eu não estou aqui para destruir, eu estou aqui para orientar. Nem se fala que não pode ser feito isso em público, não precisa falar para ninguém. Uma crítica em público no judaísmo é uma coisa muito grave. A gente faz isso calmamente. Nossos filhos podem merecer, na verdade, um castigo, podem merecer uma repreensão, mas não uma humilhação. Isto não. E mesmo na hora da crítica, é bom saber também levantar os pontos positivos. Se meu filho, você foi muito bem na matemática, mas a tua gramática, olha, tem muito campo para melhorar. Quer dizer, não há problema que na hora da crítica eu possa elogiar outra coisa boa que ele faz. Não tem problema nenhum. O mais importante é que, na verdade, a pessoa acha e entende a criança que precisa de uma moldura. Hoje, as artes, as grandes pinturas, tem uma indústria enorme que faz e cria todo tipo de molduras, das mais bonitas, as mais feias, tudo que se pode imaginar. Por quê? Porque o quadro vai dar, na verdade, a importância à arte. Assim também, nós precisamos que os nossos filhos entendam que tem um quadro. Filhos querem esta moldura. Eles pedem aos seus pais e muitas vezes os pais não dão ela. Não estão capazes de falar a palavra não, não vou permitir, tudo é sim. Posso viajar com meus amigos? Sim. A menina. Posso viajar com o rapaz? Sim. E não temos, na verdade, vamos acampar? Sim, minha filha. Mesma tenda? Sim. Onde estão os limites? Onde estão os limites? Então, é muito importante criar uma moldura, mas uma moldura bonita. Uma moldura bonita que vai, na verdade, permitir aos filhos crescer. Posso monitorar meus filhos? Um pai tem que saber o que acontece com seus filhos. É óbvio, ele tem que saber. Não como a gente teve o caso lá, alguns anos atrás, um moço nos Estados Unidos, famoso, entrou na escola Columbine. Ele, com uma metralhadora, matou algumas dezenas de crianças. Deus nos livre. A mãe falou, eu não sabia que meu filho é violento. Olhou dentro da garagem e acharam um arsenal de armas. E a mãe nem sabia aquilo que ele está colecionando. Na garagem da casa dele. Arsenal de armas pesadas. O menino entra com uma metralhadora. Deus nos livre. Isso é um pai ausente. Não sabe o que acontece. Você tem que saber com quem teus filhos andam. Tem que saber com quem eles vão brincar. Na casa de quem eles vão. É importante isso, é um monitoramento, feito bem calmamente, obviamente de forma mansa, mas teus filhos vão ver que você se interessa. O pai que permite tudo, o que significa? Não se interessa pelos filhos. Você está dando uma mensagem que me interessa quem são teus amigos. Quero saber como que está aprendendo. Então, isso tudo, na verdade, são exemplos importantes. Se você e nós temos a obrigação de tentar canalizar o filho, ajudá-lo, orientá-lo em tudo. Não somente na profissão, que todo mundo se esforça e tenta dar para eles melhores faculdades, melhores professores, melhores aulas e assim por diante, mas também nos traços de caráter. Se eu estou vendo que um filho meu estava falando muito de dinheiro, demais, a cabeça dele, vou tentar fazer que ele seja o responsável na classe para passar o cofrinho de tzedakah, de caridade. Vou tentar usar este dom, esta coisa que ele tem, este interesse, para uma coisa boa. Ele se torna um gabai de tzedakah, um responsável para poder ajudar outros a compartilhar seu dinheiro. Então nós temos que direcioná-los. A gente reconhece o desejo dos filhos, a gente reconhece o que eles querem, e nós, de forma sutil, os pais, com a ajuda celeste, obviamente, introduzimos um segundo desejo. Isto que seria, na verdade, a grande bênção possível. Estou vendo que meu filho tem uma certa tendência. Olha, estou vendo que você não quer acordar de manhã, meu filho. Mas eu estou vendo que você gostaria de assistir a aula também. Então, como vamos fazer? Vamos tentar ver aqui o meu caminho. Eu estou introduzindo uma segunda vontade sutilmente. Tudo isto para tentar ajudar. Esta é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. E fazer isto com o tom correto, com a música. Todos nós sabemos que uma bronca forte demais, como Eliseu deu para Gehazi, não serve. Então, a repreensão, a correção, a orientação tem que surgir sempre, como falamos, com um grande abraço, com amor, com o tom correto, porque senão nós estamos perdendo. Assim também Deus fez conosco. Deus não nos deu os 10 mandamentos, as proibições imediatamente. No, na tábua da direita, primeiro começou com os mandamentos. Vocês são meu povo, guarda o Shabbat, descansam. Falou do pai e mãe, honra. Logo depois passou para as proibitivas. Passou para as proibitivas, que são, na verdade, não matarás, não roubarás e assim diante. O amor permite, o calor permite a crítica. Dizem que quando, antigamente, não sei se existe isso hoje, quando uma pessoa ia na sauna, então, na verdade, havia alguém lá que quando o calor estava forte, batia para poder, como uma vassourinha, para ele poder suar mais. Mas primeiro tem que ter o calor. Quando tem o calor, como diz o Rebbe anterior, este exemplo, quando você tem o calor, pode dar uma pequena vassourinha a bater. Você pode criticar, mas tem que ter o calor junto. E os nossos filhos sabem qual é o tom correto. Os nossos filhos já viram que a gente, quando estamos muito nervosos e gritando, de repente tem um telefonema que vem de fora de um cliente e a gente diz, sim, que coisa? De repente a voz ficou mansa. Os nossos filhos já sabem que a gente pode dirigir nossa voz. E somos capazes, na verdade, de controlá-la. Isso é muito importante. A música é o tom correto nessas disciplinas. Isto ajuda muito. Então vamos tentar resumir um pouco o que nós falamos hoje, porque é muito importante este bom equilíbrio entre autoridade, disciplina, que nós chamamos isto, tá certo? E do outro lado, a permissividade. Não tudo é proibido, tem que saber expressar isto. E isto começa em casa, para começar. As escolas são importantes, mas as escolas são mais para a informação, enquanto que em casa a formação. Claro que a escola vai ajudar, vai ter boas aulas, princípios corretos, tudo isso é importante. Porém, a gente sabe que no final, quando vai crescer esta criança, e se vai ser um sucesso, as primeiras lágrimas serão, na verdade, na mãe e no pai. O professor depois vai estar feliz também, saber bons resultados. Mas quem são os principais responsáveis desta educação? Para quem Deus confia? São os pais. Então, nós somos responsáveis fazendo nossos filhos gente. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. E a Torá faz questão de nos ensinar isso. Que precisa, quando a Torá nos diz que Abrão, ele representa a bondade. Abrão tinha uma tenda aberta, quem queria ver? Ele dava um amor incondicional para todos. Ele era o símbolo da bondade. A tal ponto que os livros cabalísticos dizem que a bondade celeste ficou com inveja de Abraão. Isaac já era mais introspecção pessoal. Ele mesmo, na verdade, era mais rigoroso consigo. Não saiu da terra de Israel, cuidou muito de si, subiu nos altares. A autopurificação já representa a Givurá, o rigor, a disciplina. Porém, os nossos sábios nos dizem que Jacó é o exemplo, porque ele pegou os dois. Jacó é o equilíbrio, se chama Tiferet na Kabbalah, é a beleza significa a harmonia. A harmonia é quando tem exatamente uma boa mistura entre o rigor e o amor. Um pai que vai querer dar um abraço com todo o amor que ele tem para o filho, Vai acabar machucando ele, porque se vai colocar todo o amor, ele vai, na verdade, apertá-lo tanto que o menino fica, na verdade, magoado e machucado. Ele tem que disciplinar, mesmo este grande amor que ele tem que se conter e dar o abraço manso e devagar. É a mesma coisa conosco. Então, não vamos ser omissos. Primeira coisa, é importante os pais saberem que têm que ensinar os filhos o que está correto, o que está errado. Nós não podemos ser omissos. Com um belo dia, um menino fala: Puxa, nunca escutei isso em casa, não sabia que está tão grave. Isso não pode acontecer. Não falar é pior, porque você, na verdade, está deixando. E tem que saber como falar. Claro. Por exemplo, não conta mentiras para mim. Como? Não conta mentiras para ninguém. Essa é a palavra certa a falar. Não conta mentiras para mim, meu filho. Mentir para ninguém. Então, nós temos que deixar bem as coisas claras, mensagens que eles podem entender, são justas e corretas, e não ser omissos. Também, não ter medo, muitas vezes há uma reação, os filhos ficam um pouco chateados no começo quando tem limites, é verdade, mas esses sentimentos dos filhos não podem ser priorizados, porque a ação é mais importante. Como que eles vão agir no futuro? Como vai ser, na verdade, o comportamento deles? Esse comportamento precisa de regras. Então, super importante não ter medo, fazer isso da forma correta, obviamente, como eu falei, sempre com bom equilíbrio, mas a gente tem que entender, não é porque a gente repreende os filhos que nós não amamos. Muitos pais têm medo, eu quero amor a cada minuto. Então, não posso falar uma palavra. Não. Não é porque você chamou a atenção do teu filho alguma coisa, ou você orientou ele, isto é bom, isto não, eu não te aconselho a fazer isto, porque saiba que isto pode levar a outras coisas piores. Quando você fala isso para teu filho, é uma expressão de amor, você está amando ele. Por que você não falou isso na rua quando você vê um menino desconhecido? Porque você não conhece ele, você não ama ele tanto ainda. Então, para teu filho, o que você te fala, isso é uma expressão de amor. E o filho tem que ser acostumado que, através do respeito, ele escuta essas coisas. Pode ser que ele não goste, pode ser que não vá acatar, nós não sabemos, pode ser que vai demorar um pouco para a ficha cair. Normalmente, a gente sabe que os filhos acham que eles sabem melhor que os pais, sabemos que existe uma idade para isso. Correto. Com 15 anos, uma vez, acho que o Mark Twain, algum grande filósofo, falou: Olha, meu filho, meu pai não entende nada. Com 22, 24, ele começa a ver: Puxa, meu pai sabe muito, mas como em 7 anos ele aprendeu tanto? Com 15 anos ele achou que o pai não sabe nada. Com 22 já está vendo o pai sabe muita coisa, mas em 7 anos aprendeu tanta coisa. A resposta é, obviamente, que quanto mais a gente cresce, fica mais madura e a gente começa a ver as coisas. Então, meus amigos, o que que o judaísmo está dizendo sobre isso? O judaísmo está dizendo o que, na verdade, tem que ser feito de uma forma muito clara. Precisa permitir nossos filhos as coisas boas, corretas. E temos que, na verdade, com autoridade e com disciplina, ensiná-los para não colocar os dedos na tomada e não se aproximar das coisas perigosas. E isto é feito com muito jeito, com o equilíbrio bom entre a mão direita e a mão esquerda, não ser omisso e não ser inflexível. A inflexibilidade e a dureza não servem. Ela afasta. Ela até pode trazer revoltas. Hoje em dia, nós sabemos que nos psicólogos, esta discussão que nós estamos falando aqui hoje, nesta aula importante sobre educação, ela existe desde a tenra idade. Mesmo em bebês pequenos, existem duas escolas. Existe uma escola que se chama, em inglês, Restrained Parenting. Significa você te afasta do bebê, deixa ele chorar um pouco, não faz mal, ele vai aprender a ser autônomo, é muito importante. Quanto mais ele fica, não tem problema, deixa um pouco com o babysitter, não colando na mãe todo o tempo. Esta era a escola do Dr. Benjamin Spock, famoso, e outros. Hoje em dia, a ciência, os psicólogos, os que entendem destas coisas, chegaram à conclusão que isso não é bom. Precisa responsive parenting. Quanto mais o bebê está com a mãe, melhor. Mais tarde, ele vai ser mais seguro, mais autônomo, mais forte. Esses primeiros anos da primeira idade, da tenra idade, quanto mais no colo, quanto mais tempo se amamenta. Antigamente a escola era desmama, quanto mais desmama, tira, fica no quarto um pouco sozinho, chora, não faz mal, deixa ele sozinho, vai na escola rápido. Não, hoje fica quanto mais tempo com a mãe, quanto mais tempo amamentando do seu materno, quanto mais colo, quanto mais abraços, responsive parenting, eles chegaram à conclusão que isto é muito melhor e cria seres mais seguros, mais autônomos, mais independentes. Interessante, ao contrário do que se achava antes. E isto é a forma correta, porque isto é a forma judaica. E a gente vê isto em vários momentos. A gente vê isto, por exemplo, que na tenra idade, Sara viu a influência que não era boa de Ismael para Isaac. Chamou a atenção do pai. A gente vê que a famosa mãe do profeta Samuel, que a cada ano para o templo, numa peregrinação, quando teve o bebê, finalmente, depois de muitos anos, fica estéril, falou para o marido, não vou, vou ficar com ele. É importante ele precisar de mim. E tem vários exemplos disso. A presença dos pais, o colo, a forma, na verdade, como a gente falou, este abraço, este amor, ele é importante, desde que não mima demais e sabe colocar as regras, e também disciplinar e orientar no caminho certo.